Marinha e Força Aérea, capazes de assegurar o elenco de missões para as quais estão acometidas, nas fronteiras nacionais e internacionais, em terra, mar, ar, ciberespaço e espaço. Esta nova realidade internacional impõe um esforço dos pilares de defesa e de segurança, que justifica a decisão do Governo de antecipação do cumprimento de compromissos assumidos com a NATO e com os nossos aliados, atingindo, se possível, 2% do PIB em investimento da defesa nacional. O Sr. Ministro já há pouco disse e reitera a importância de manter, para além de atingirmos os 2%, a manutenção de boas contas e preservação do modelo social do Estado português. Mas pergunto, de que forma está a ser previsto o envolvimento das indústrias portuguesas, não apenas da defesa, neste processo? Entendido.
Sr. Ministro, para responder, tem 3 minutos. O PSD cedeu 1 minuto ao Governo, portanto, tem mais 1 minuto para poder responder também no segundo pedido de esclarecimento, será 3-3, portanto. 3 minutos agora, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com brevidade, Sr. Deputado Pedro Pessanha, nós, facto é que governamos 11 meses até à decisão, enfim, até à queda do Governo. E nós invertemos em 11 meses uma queda de 8 anos. Nós fizemos em 11 meses realmente o que não foi feito em 11 anos, mas em 11 meses, se o que fizemos é realmente superlativo e impressionante, demos os primeiros passos. Significa que no tempo da legislatura faremos mais, também no plano social. Aconselho a ler o que está no programa do Governo relacionado, por exemplo, com o IASFA e o investimento que vamos fazer no IASFA, no que tem que ver com a proteção social, sempre em coordenação com o Estado-Maior e as chefias militares e tendo em conta as circunstâncias orçamentais. De resto, aqui ao meu lado esquerdo está quem faz um controle apurado daquilo que são as possibilidades do Estado, porque os recursos não são infinitos. Sou deputado João Almeida, 2% na defesa, posso lhe garantir que o Estado Social não será posto em causa, em nenhuma circunstância, mas a defesa nacional é uma área de soberania e precisa de investimento. E da defesa nacional, o cumprimento de muitas missões. Nós não investimos na defesa a pensar na guerra, é a pensar na paz. É a pensar também nas ações de busca e de salvamento, que o Sr. Deputado bem conhece. Na emergência médica, no rescaldo e no combate a incêndios. No transporte de órgãos que são usados em transplantes que salvam vidas. Naquilo que disponhamos todos os dias ao serviço da pátria portuguesa e das pessoas muitas vezes mais frágeis por causa dos militares. Sendo que por causa disso, Sr. Deputado Oliveira, nós trabalhamos na defesa nacional também, não apenas envolvendo a base tecnológica e industrial da defesa nacional, mas o tecido industrial geral, numa perspectiva até de duplo uso. Posso-lhe dar muitos exemplos. Na minha região, por exemplo, é uma região onde, entre muitas outras áreas, a indústria têxtil é fulgurante. Ora, a indústria têxtil tanto produz vestuário civil como fardamento militar e faz-se em Portugal do melhor que se faz no mundo. E, portanto, nós estamos a investir para que, através da defesa nacional, se crie riqueza. E é por isso que nós falamos de investimento e não falamos de despesa. Naturalmente, numa situação limite, também falamos da proteção dos nossos soldados, porque é suposto que os portugueses, que têm nos militares a possibilidade do sacrifício naquela que é a essência mais trágica da condição militar, queiram, através do Governo e do Estado, assegurar que esses militares, se tiverem de combater, combatem nas melhores circunstâncias possíveis e não são obrigados a esse sacrifício. Nós sentimos muito honrados por aquilo que é feito pelas nossas Forças Armadas, mas temos presente que o essencial do seu esforço mede-se em tempos de paz e pela paz. E é com esse objetivo que nós trabalhamos, felizmente dando-lhes hoje muito melhores condições do que aquelas que tiveram durante muitos e muitos anos atrás.
Senhor Deputado Pedro Sousa, do Partido Socialista. 48 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Primeiro-Ministro também. Sr. Ministro da Defesa, o compromisso para com a NATO de 2% do PIB em defesa já em 2025 é um compromisso importante para Portugal. Sendo assim, queríamos hoje também aqui aproveitar para lhe deixar algumas questões. Como vai este objetivo ser concretizado? Sabendo que esta reforma representa 40% do orçamento de defesa, 1,2 mil milhões de euros, teremos a reclassificação de despesa corrente já existente, em particular da proteção civil ou da segurança, ou vai o Governo tocar aumentar o orçamento da defesa? O programa de Governo nada diz sobre isto e gostaríamos de obter este esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, 47 segundos.
Senhor Ministro da Defesa, o Senhor Primeiro-Ministro disse na tomada de posse que iria discutir matérias de defesa que se tornam cada vez mais relevantes apenas com o PS e com o Chega, excluindo os outros partidos. Tivemos notícia que já terá sido feito um convite para essa discussão. O Livre entende que este é um tema que necessita de um consenso muito alargado, o mais alargado possível, e que não deve ser discutido apenas entre três partidos. Tem o Governo a disponibilidade para fazer este diálogo com as restantes forças políticas neste Parlamento? É essa a nossa pergunta.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Ministro, três minutos para responder a estas duas perguntas. Faz favor.
Sr. Deputado Pedro Sousa, Portugal irá investir até 2%, se possível até ao final de 2025, em linha com os alvos capacitários da NATO e tendo em conta também, dentro desses alvos capacitários, desde logo nos 20%, muitos dos bens e equipamentos que já estão previstos na própria LPM. Significa que esses investimentos saem de um consenso parlamentar, a LPM é uma lei de valor reforçado, e que nós estamos a investir naquilo que nos é pedido pela NATO e não criando redundâncias em relação ao que outros fazem. Quando a NATO pede a Portugal que invista em determinadas áreas, significa que Portugal é preciso nessas áreas e não terá de investir noutras onde outros países, por seu lado, estarão a investir. E esse é o investimento que é inteligente, numa perspectiva que é de duplo uso, mas também de modernização e em linha com aquilo que é preciso há muitos e muitos anos nas Forças Armadas. Sendo que, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, eu posso lhe assegurar que o Governo, naturalmente, discutirá com todos. Não significa que, como é também normal em muitos e muitos anos de democracia, tendo em conta consensos que tenham que ser gerados, a partilha de alguns aspectos seja feita, desde logo, com aqueles que são os maiores partidos representados na Assembleia da República, sendo já agora também parece-me razoavelmente claro que, enfim, dificilmente nós encontraremos esses consensos com quem não partilha connosco o essencial da essência que distingue, desde logo, conceitos tão básicos como aqueles que nos dizem quem é o agressor e quem é o agredido. Leia-se, no contexto mundial, por exemplo, o que acontece a leste na Ucrânia. Nós, no Governo, sabemos precisamente quem é o agressor e quem é o agredido. Nem sempre neste Parlamento, e não me estou a referir necessariamente ao Livre, se tem a mesma clareza em relação a esse plano conceptual. Ora, nós procuramos grandes consensos. Haverá, acredito, quem também aqui, porventura, espero que de uma perspectiva muito minoritária, se queira permanecendo fora deles. E, portanto, certamente que também a esse propósito o Livre terá a oportunidade de dar a sua opinião, desejando eu, Senhora Deputada, enquanto Ministro da Defesa Nacional e representação do Governo, que possa ser parte desse consenso. Porque em matéria tão relevante, quando em causa está a paz no mundo e a defesa do nosso modo de vida, a democracia e a liberdade, nesta que é a essência dessa democracia e dessa liberdade, quanto maior o consenso, melhor Portugal estará à altura dos tempos e das suas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho mais duas inscrições para intervenções. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, dispõe de 2 minutos e 45 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Não posso deixar no final deste debate de lhe referir, lamentavelmente, que numa altura em que temos uma guerra silenciosa contra as mulheres, em que a violência doméstica cresce dentro de casa, a violação cresce nas ruas, nas redes sociais as partilhas de ódio ou de imagens não consentidas de cariz sexual aumentam, ou então aqueles que defendem um conservadorismo bafento em que acham que o lugar da mulher não é na política, na vida pública ou menos ainda de fora de casa. Numa altura também em que o novo governo dá um passo atrás no número de mulheres que representam a sua composição, 20 em 60 elementos, que sinal é que o Sr. Primeiro-Ministro hoje dá ao deixar sentadas todas as ministras, sem exceção, que não fizeram qualquer intervenção neste debate. É que, Sr. Primeiro-Ministro, as políticas da igualdade não se conquistam apenas no papel do programa do Estado do Governo. Os homens têm que se levantar desse lugar muito confortável que é o seu status quo e dar lugar às mulheres, nem que seja para falar dentro desta casa e darmos este exemplo para a nossa sociedade. Mas também naquilo que são outras políticas, a política ambiental. Naquilo que diz respeito ao ambiente, olhamos para este programa, Sr. Primeiro-Ministro, e aparece-nos como o alfa e o ômega da política ambiental do Governo, o programa Água que Une. Um programa que é importante, mas que não...
Deputada, deputada, é muito bem.
Incomoda, não é?
Sra. Deputada, esse tipo de interação é do Presidente, não é da... Eu interrompi porque não estava com condições para poder continuar a sua intervenção. Uma vez criadas as condições, pode continuar. Muito bem, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No que diz respeito a este programa, da parte do PAN, reconhecemos que é importante, mas entendemos que tem opções erradas, porque ao invés de apostar em modelos mais sustentáveis e resilientes, colocam todas as fichas no combate à seca estrutural do país numa única solução e que neste caso pode nem ser sequer a solução que permita aquilo que é a disponibilização hídrica do país. É a construção de barragens e sabemos que nem sequer sujeitam a mesma à avaliação de impacto ambiental. Mas ainda no que diz respeito à política ambiental, nós reconhecemos como positivas algumas medidas que foram acolhidas, nomeadamente por parte de propostas do PAN. Falo do programa, neste caso, a Estratégia Industrial Verde, o reforço à proteção do lobo ibérico, a adesão de Portugal à Iniciativa Internacional para a Transparência nas Indústrias Extrativas. Mas o que mais nos preocupa em matéria ambiental não é tanto o que está, mas antes o que não está. E falamos, claro, naquilo que diz respeito à simplificação de procedimentos administrativos e legislativos na área do ambiente e energia. Porque já tivemos aqui não só aquilo que é o exemplo do simplex ambiental e a consequência que tem discriminada do ambiente e na biodiversidade e na sua destruição, porque não podemos, em nome do combate à burocracia, estar a permitir que não só tenhamos projetos que destroem largas áreas naturais, como também fazer passar linhas de comboios em área natural, destruir a duna primária, que é o que nos traz a lei dos solos ou mesmo o simplex ambiental. E, senhoras e senhores deputados, cuidar do ambiente não é apenas proteger a natureza, mas não podemos esquecer que nenhuma política pública será verdadeiramente progressista se deixar para segundo plano o ambiente, que é algo que este programa, mais uma vez, vem fazer. Porque proteger o ambiente é sinónimo de justiça social e também de progresso económico, se queremos ter um país mais resiliente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, 2 minutos e 13, também para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora caminhamos para o fim deste debate. Um programa de governo é sempre, é inevitável, também é muito genérico e, portanto, também nos permite fazer assim, uma análise mais genérica ao próprio programa de governo. A Iniciativa Liberal, desde que o programa surgiu, já disse que nós esperamos muito, em muitas áreas, que este governo passe das palavras aos atos. Portanto, permita que esta análise genérica seja sobre as palavras presentes neste programa de governo, porque podem apontar o caminho e dar-nos algumas luzes se este governo vai passar das palavras aos atos ou o que é que vai fazer. Depois existem expressões que são muito híbridas e ficamos na dúvida se o governo vai virar para a esquerda ou para a direita. O Sr. Primeiro-Ministro também teve uma situação que não foi muito clara sobre para onde é que iria. Mas vamos ver. O governo quer valorizar 34 vezes, quer promover 166 vezes, quer desenvolver 59 vezes, apoiar 59, reforçar 204 vezes, criar 96 vezes, implementar 85 vezes e quer rever 85. Quem diz rever também poderia dizer reverter. E se rever quer 85 vezes, reverter quer só duas. Extinguir só duas, extinções apenas 7, fusão 4, fusões 1. Isto para um Ministério, para um Governo que se apresenta como Ministério da Reforma do Estado, palavras há poucas, há mesmo muito caminho para andar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Não tenho mais inscrições, portanto, está encerrado este ponto da ordem de trabalhos. Antes de saírem, porque eu ainda não encerrei a sessão, que o Sr. Secretário da Mesa tem para ler também expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para anunciar à Câmara a entrada do projeto de deliberação número 2 de iniciativa do PAR. Muito obrigado.
E para dizer que a nossa ordem, dia de amanhã às